ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu parcialmente nublado, temperatura de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 9 de março de 2016. Caos na saúde em Betim. Unidades podem ser fechadas e município decreta situação de calamidade financeira. Base da língua portuguesa. O que estudantes de educação básica devem aprender da nossa língua oficial? Questão está em debate hoje na UFMG. Você saberia dizer se está com zika? Saiba as sutis diferenças entre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.
Saúde.
Secretaria de Estado de Saúde investiga primeiro caso provável de morte por chikungunya em Minas Gerais. Trata-se de uma pessoa da cidade de Contagem que pode ter contraído o vírus aqui no estado, o que não tinha ocorrido até então. Até agora foram confirmados 5 casos em Minas Gerais, nenhum deles contraído aqui. Com relação ao Zika vírus, 47 grávidas apresentam sintomas agudos da doença. 71 notificações de microcefalia foram registradas, sendo que apenas um foi confirmada. A dengue tem 160.590 casos notificados só em 2016 e 14 pessoas já morreram. E a Prefeitura de Belo Horizonte começa hoje a instalar telas de proteção com inseticida em casas de gestantes. As telas vão ser colocadas pela Oficina Central da Secretaria Municipal de Saúde e a prioridade para a instalação é para as grávidas que moram em locais onde casos de Zika vírus foram confirmados e para as que estão no primeiro ou segundo trimestre de gestação. A tela oferece dupla proteção, pois além de barreira física, ela contém uma proteção bioquímica que repele o Aedes aegypti, um produto inseticida que contém cipermetrina e polietileno não inflamável. As telas têm validade de 5 anos ou 20 lavagens. As gestantes de áreas de risco são identificadas nas consultas de pré-natal e as equipes de saúde da família acompanham o processo e orientam a instalação. As gestantes assinam um termo de consentimento para a colocada da tela. Que o Aedes aegypti é responsável por transmitir a dengue, chikungunya e a zika, todo mundo sabe. Mas você saberia diferenciar os sintomas das três doenças? Se tiver dor no corpo, de cabeça, nas articulações, é dengue, zika ou chikungunya? Qual medicamento tomar para aliviar os sintomas? E essa história de que a zika pode provocar uma outra doença que paralisa o corpo? Maria Dulce Miranda desvenda os mitos e verdades sobre as doenças na série especial Aedes, Mitos e Verdades.
Quase 74 mil casos de dengue foram notificados desde 1º de janeiro no país, segundo o Ministério da Saúde. Existem 4 tipos de dengue, desde a forma inaparente, que não apresenta sinais, até a dengue hemorrágica, que pode levar à morte. Entre os principais sintomas estão a febre alta, dor de cabeça e no corpo, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. Outra doença transmitida pelo Aedes aegypti é a chikungunya, que tem como principais sintomas febre acima dos 39 graus, de início repentino e dores intensas nas articulações, que podem durar meses ou até anos. Pode ocorrer também dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. Presente há pouco tempo no Brasil, a Zika é a doença irmã da dengue e da chikungunya. Para os 20% dos infectados que apresentam sintomas, são identificados febre baixa, coceira, dor de cabeça, conjuntivite, dor no corpo e nas juntas e manchas vermelhas pelo corpo. Ainda não existe medicação específica para o Zika, apenas para alívio dos sintomas. Nas redes sociais, usuários recomendam a não ingestão de analgésicos à base de ácido acetil salicílico, como aspirinas e anti-inflamatórios. Será que esses medicamentos podem agravar quadros infecciosos? Quem responde é o médico infectologista do Departamento de Doenças Tropicais da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista, Carlos Magno Fortaleza.
Muita da conduta do Zika é feita em analogia à conduta que nós temos com a dengue. Então, nós orientamos para a febre o uso do paracetamol ou da dipirona e que se evitem os anti-inflamatórios e a aspirina, porque eles aumentam a propensão a sangramentos.
Como a Zika é uma novidade no Brasil, pouco se sabe sobre os mecanismos de contágio. Especialistas acreditam que o vírus tenha desembarcado por aqui durante a Copa de 2014. Além da transmissão pela picada do Aedes, já foram relatados casos de contágio por relação sexual e contato com leite materno de infectados. Mas será que o Zika vírus é tão poderoso assim? Epidemiologista e professora do Departamento de Ciências Biológicas da PUC Minas, Jussara Neves, explica que os cientistas ainda estão desvendando as formas de transmissão e, por isso, muitas delas são tratadas como suspeitas.
Leite materno ainda não, pelo menos eu não vi nada sobre isso. Agora a urina e a saliva já foram encontrados, quantidade de vírus, mas ainda está tudo em estudo, então não tem nada assim que a gente possa confirmar, não. A doença ainda que está em estudo, né? Seu desenvolvimento, né? As consequências, o mecanismo de transmissão, porque a gente sabe a transmissão através da picada, né? Até então também, assim, tá se comprovando, é a questão da transmissão vertical, né? A mãe transmitindo para o feto, no sentido assim, que a mãe está doente naquele momento, o vírus vai ser transmitido via placenta, via placentária.
A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, já identificou fragmentos do Zika vírus na saliva humana. Mas ainda não há confirmação se o contato com a saliva através do beijo, por exemplo, seria uma forma de transmissão da doença. É o que explica o professor da Federal do Mato Grosso do Sul e pesquisador da Fiocruz do Mato Grosso do Sul, Rivaldo Venâncio da Cunha.
Nós tivemos recentemente a Fundação Oswaldo Cruz divulgando o encontro, a detecção de partícula viral e viável na saliva. Isso não significa dizer necessariamente que, do ponto de vista epidemiológico, essa saliva passa a ser um veículo importante na transmissão. Nós precisamos avaliar ainda o papel dos ácidos que existem na saliva e também no suco gástrico, para ver se essa seria ou não uma alternativa para a transmissão do vírus.
A confirmação da existência do vírus da Zika na saliva não significa que a doença pode ser transmitida por esse fluido. Assim como o Zika, outros vírus como o HIV também são identificados na saliva, mas não são capazes de provocar infecções. Também não foi atestada a transmissão por relação sexual, embora a Organização Mundial da Saúde tenha afirmado nesta terça-feira que relatos e investigações de vários países sugerem fortemente que a transmissão sexual de Zika é mais comum do que se pensava. Até agora, portanto, a única forma de transmissão da Zika confirmada é por meio da picada do mosquito Aedes aegypti. Vale lembrar que na última semana, a Fiocruz de Pernambuco anunciou que o Zika foi encontrado na glândula salivar e no intestino do mosquito Culex, o pernilongo comum. Apesar da confirmação, ainda não há certeza de que o vírus na saliva do mosquito tem competência viral para transmitir a doença. Repórter Maria Dulce Miranda.
A série Aedes, Mitos e Verdades tem a produção de Maria Dulce Miranda e edição de Gustavo Cunha. Amanhã nós vamos falar sobre os problemas neurológicos que podem ocorrer em decorrência do Zika vírus. Testes em humanos com a fosfetanolamina, substância que por ordem judicial foi distribuída pela USP para tratar pacientes com câncer, foram aprovados nesta terça pela Comissão Nacional de Ética em pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. O composto é apontado como a cura para vários tipos de câncer, mas não passou por testes com pessoas. Seus efeitos colaterais são desconhecidos e, por isso, não tem seu uso autorizado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo declarou que na primeira fase dos testes clínicos, 10 pacientes vão ser avaliados para que a segurança da dose que vem sendo utilizada na comunidade seja dada como segura. Caso o composto não apresente efeitos colaterais graves, a pesquisa vai ocorrer com até 1.000 pacientes. E ontem a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza a produção e o uso da fosfetanolamina sintética em pacientes com câncer, mesmo antes da conclusão dos estudos que permitam à Anvisa analisar o pedido de registro definitivo dela como medicamento. O texto ainda vai ser analisado pelo Senado.
Trânsito.
Trânsito é intenso neste momento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com maior fluxo de veículos no cruzamento com a Contorno, no sentido do bairro. Um local que comumente tem problema no trânsito neste horário de almoço. Na Avenida dos Andradas, trânsito intenso no sentido dos hospitais na altura da Praça da Estação. Trânsito intenso também na Praça da Liberdade, no sentido Avenida Brasil. Motoristas que vêm ali da Bias Fortes ou vêm passando pela própria praça vão encontrar o trânsito um pouco mais carregado no sentido Avenida Brasil. Agora, meio-dia e 43, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, vamos falar sobre mais uma rodada de prévias nas eleições norte-americanas e também a inflação de fevereiro, que foi menor que a de janeiro.
Jornal UFMG.
Da terra sai um cheiro bom de vida e nossos pés a ela estão ligados.
Ariano Suassuna. Novo semestre, novo início. Boas-vindas. Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 44.
Internacional.
O empresário Donald Trump consolidou sua posição de candidato favorito para representar o Partido Republicano nas eleições de novembro nos Estados Unidos. Ele venceu as primárias nos estados de Michigan e no Mississippi nessa terça, enquanto o senador Ted Cruz ganhou em Idaho. Pelo lado dos democratas, o senador Bernie Sanders venceu em Michigan, enquanto Hillary venceu no Mississippi. Não teve prévia democrata em Idaho. No próximo dia 15, uma nova disputa será travada em 5 estados e 1 território.
Economia.
Inflação recua e fecha fevereiro com alta de 0,9%, menor que os 1,27% em janeiro. Os dados da inflação oficial do país foram divulgados hoje pelo IBGE. Com resultado, o IPCA acumula altas de 2,18% nos dois primeiros meses do ano. A inflação é alta, mas está menor do que o mesmo período do ano passado, quando estava em 2,48%. Educação, alimentação e bebidas foram os grandes vilões da alta de preços em fevereiro.
Política.
O governo do estado encaminha à Assembleia projeto de lei que institui a política estadual dos atingidos por barragens e outros empreendimentos. O objetivo é coordenar e implementar ações para reduzir conflitos decorrentes do processo de remanejamento dos atingidos por barragens. A proposta estabelece ainda a criação de um plano de recuperação e desenvolvimento econômico e social para essas comunidades. A presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei que permite aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias. O dispositivo faz parte da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, que também trata de violência contra gestantes e recém-nascidos. A licença paternidade maior não é obrigatória e só será concedida por empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã. O Supremo Tribunal Federal decide hoje se o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, pode continuar no cargo. A corte vai julgar um recurso em que o PPS alega que o ministro, que é membro do Ministério Público da Bahia, não poderia ser nomeado. Para assumir, ele precisaria renunciar à carreira de procurador.
Meio ambiente.
Os últimos córregos de Belo Horizonte, não canalizados, podem continuar a correr soltos sem canalização. É o que determina um projeto de lei já aprovado na Câmara Municipal e que aguarda sanção do prefeito Márcio Lacerda. As informações com Deise Paiva.
Belo Horizonte conta com 700 quilômetros de córregos, segundo dados oficiais da Prefeitura de BH. Desses, cerca de 200 quilômetros estão canalizados. Esse processo pode intensificar enchentes em determinados pontos, porque acelera a expulsão da água, aliado à impermeabilização do solo. Ainda assim, a medida sempre foi adotada durante a construção da cidade. Prova disso é a Avenida dos Andradas, construída sobre parte do Ribeirão Arrudas, na região central da capital, na década de 1980. Para tentar reduzir a canalização dos córregos em BH, um projeto de lei de autoria do vereador Arnaldo Godoy, do PT, quer proibir esse processo. No momento, ele aguarda a sanção do prefeito Márcio Lacerda. O arquiteto e urbanista Gabriel Veloso é favorável à proposta e explica que a canalização é um projeto de engenharia antigo que prioriza o desenvolvimento urbano em relação aos recursos naturais.
Ela é resultado de um engenharia antigo que acreditava que a gente conseguiria moldar a natureza à nossa ocupação. A nossa ocupação que tinha que ter sido feita através do traçado. Nós ocupamos as margens dos rios porque era mais fácil, era um terreno mais fácil de ser ocupado. Com isso, a gente precisou moldar esses rios para que eles não atingissem nossas ocupações. Muitas vezes, essa canalização ela não resolveu, simplesmente ela só aumentou a velocidade com que a água, nos períodos chuvosos, ela desce a cabeceira do rio, onde a água chegava com muito mais velocidade e não tinha como ser escoada do jeito natural.
Na avaliação do chefe de departamento de engenharia civil da PUC Minas, o professor Márcio Mendes, não é possível proibir a canalização em toda Belo Horizonte. Márcio defende que durante a construção da cidade, as margens dos córregos e rios já estavam ocupados e a canalização para esse caso foi inevitável.
Esse tipo de coisa não deveria ser legislado dessa forma, ou seja, proibir alguma ferramenta que você tem porque ela não é adequada. Ela pode não ser adequada num momento, mas ela pode ser adequada num outro momento. Para o caso de Belo Horizonte, não teve jeito de deixar de fazer, por quê? Porque toda a planície de inundação já estava ocupada pela cidade. Então, neste caso, você tem que fazer a canalização, não tem outra saída. Mas em alguns trechos em que os rios ainda estão naturais, em que você ainda tem área preservada, aí sim, caberia à prefeitura, na decisão do plano diretor da cidade, impedir que houvesse construção naquela região.
Caso aprovado, o projeto de lei que proíbe a canalização de rios e córregos pode contribuir para a valorização dos cursos d'água em BH. Essa é a avaliação do ambientalista do projeto Manuelzão, Procópio de Castro, também favorável ao projeto. Procópio aponta que os obstáculos para o fim da canalização são muitos, já que os córregos muitas vezes são a solução para a falta de planejamento de transporte urbano. Mas que proibir esse processo é o primeiro passo para governo e população incluírem a água na cidade de forma sustentável e consciente.
Todo mundo gosta da Pampulha, mas ninguém gosta do mau cheiro da Lagoa da Pampulha, que está ligada ao mesmo sistema, que é fazer dos rios locais de se jogar lixo, de se jogar esgoto. Já vamos mudando essa mentalidade. É uma nova consciência, a cidade precisa de verde, a cidade precisa de ter seus rios urbanos recuperados e amados pela população. Mas também a população precisa fazer uma coisa, que é parar de jogar lixo no rio, evitar contaminação dessa água, preservar suas nascentes ainda existentes, cobrar das autoridades para que a solução seja revitalização e não expulsão da água.
Além de proibir a canalização em Belo Horizonte, o texto do projeto de Arnaldo Godoy prevê um investimento em revitalização de áreas verdes, parques lineares e ações de recuperação dos cursos de água da cidade pelo poder público. Segundo Arnaldo, caso o projeto de lei seja sancionado esse ano, os recursos vão ser discutidos no orçamento municipal do ano que vem, mas que a questão orçamentária é um processo independente do projeto de lei. Repórter Deise Paiva.
Agora, 12:51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a situação da saúde na cidade de Betim, na região metropolitana, e também sobre o debate sobre a Base Nacional Curricular Comum aqui na UFMG. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Louca sintonia, e é bom brilhão, bebê, é bom brilhão.
Maldade, onde está a maldade? Na fantasia do louco ou na brutalidade da sociedade?
Louca Sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Agora 12h52. Varrer calçada com água em períodos de crise hídrica agora pode render multa em Belo Horizonte. Prefeito Massar Seta sancionou a lei e o valor da multa vai ser determinado pela própria prefeitura num decreto posterior. Também foi sancionada a lei que cria a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. Por outro lado, o prefeito vetou duas proposições de lei. Uma que obrigava a depósitos de pneus, ferros velhos e afins a ter cobertura. A outra instituía o Castramóvel, um ônibus que faria esterilização de cães e gatos de forma itinerante. A proposta de língua portuguesa para a Base Nacional Comum Curricular, que vem sendo elaborada por uma comissão de especialistas desde o ano passado, está sendo debatida com organizações científicas da área nesta quarta-feira. O encontro ocorre na Faculdade de Educação do UFMG, com a presença de representantes do Ministério da Educação e da Comissão de Especialistas que atua na elaboração da proposta. O CEALE, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, órgão da Faculdade de Educação, é responsável pela coordenação institucional do processo de elaboração da base, além de participar da elaboração da proposta do componente curricular de língua portuguesa que integra a área de linguagens. Repórter Soraya Fidelis esteve lá hoje de manhã e tem mais detalhes aqui ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. A reformulação dos objetivos e o texto da segunda versão da Base Curricular de Língua Portuguesa, que ocorre hoje na Faculdade de Educação na UFMG, acontece após uma ampla consulta pública com mais de 8 milhões de opiniões, concordando, modificando e discordando da primeira versão. A primeira versão, Vinícius, teve 95% de aprovação. Os 5% de discordância veio de leituras críticas feitas por vários acadêmicos e professores brasileiros que apontaram para a inexistência da gramática na base. É o que esclarece a diretora do CEALE na Faculdade de Educação da UFMG, Isabel Cristina Alves da Silva Frade, coordenadora institucional na base nacional e assessora do componente língua portuguesa na base.
A gente estava trabalhando com uma outra noção de gramática integrada ao estudo dos textos, e isso não foi interpretado como presença de estudos normativos. Então, houve toda uma discussão para se colocar esse eixo dos conhecimentos normativos mais em evidência na base. Nós estamos, nesse momento, trabalhando com isso. Então, a principal polêmica de língua portuguesa foi essa.
A coordenadora institucional da Base Nacional e professora da UFMG, Isabel Cristina Alves da Silva Frade, aponta avanços na base sobre a própria alfabetização e literatura, que ganha força organizando gêneros textuais em esferas de atuação da vida cotidiana, literária, político-cidadã, investigativa, de modo integrado com as práticas concretas na escola.
Nós, por exemplo, colocamos vários textos que são exigidos hoje para participação em investigação, participação em atividade de estudo, como tabelas, gráficos, roteiros de pesquisa, por exemplo, estou dando um exemplo de uma esfera, que são trabalhados também em outras disciplinas. Então, a língua portuguesa tem que puxar essa discussão de que é importante que todos os professores trabalhem os textos em situações de uso autêntico e real, ao mesmo tempo que a gente tem que dar visibilidade para isso em língua portuguesa, para estudar como esses textos funcionam socialmente.
Um dos críticos da primeira versão, o coordenador do CEMPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária de São Paulo, Antônio Augusto Gomes Batista, um dos fundadores, inclusive, do CEALE, o UFMG, aponta quais são os três maiores objetivos do ensino de português ao longo da educação básica, especialmente nas escolas públicas brasileiras.
É fazer com que os alunos dominem, especialmente no caso da escola pública brasileira, a língua que é a língua de prestígio. O segundo ponto muito importante é que cabe à escola brasileira fazer com que os alunos dominem os usos da leitura e da escrita e todo o universo cultural que está associado ao mundo da escrita. Um outro grande objetivo é o mundo da própria reflexão sobre a língua. E ao longo da escolarização básica, a gente caminha de uma reflexão mais intuitiva para uma reflexão mais aprofundada, mais consciente.
A proposta da segunda versão da base curricular de língua portuguesa vai ser entregue no final de abril ao CONSED, que é o órgão que integra os secretários estaduais de educação. Somente em junho segue para o Conselho Nacional de Educação, que é a última instância para aprovação do documento. Prevista na Constituição Federal e no atual Plano de Educação, a criação de uma referência nacional para escolas, municípios e estados elaborarem suas propostas curriculares teve início em 2015. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis. A discussão continua durante a tarde de hoje lá na Faculdade de Educação da UFMG, mas é uma reunião que vai ser fechada.
Saúde.
Usuários do sistema de saúde de Betim, trabalhadores e vereadores fazem uma manifestação na tarde de hoje contra o fechamento de unidades de saúde que será votado no Conselho Municipal de Saúde. Nós temos mais informações sobre isso com a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. O protesto está previsto para começar às 14h na porta da Câmara Municipal de Betim. De lá, os manifestantes pretendem seguir em carreata para o Ministério Público para entregar um abaixo-assinado com 15 mil assinaturas na tentativa de evitar o fechamento de pelo menos 16 unidades de saúde do município. O documento também será entregue para a Defensoria Pública e o Conselho Municipal de Saúde, que vota na tarde de hoje sobre o fechamento ou não dessas unidades. A situação é a seguinte, Vinícius. A Prefeitura de Betim ainda não anunciou quais as unidades que vão ser fechadas, mas admite que está realizando um estudo sobre o redimensionamento das unidades de saúde do município. Sindicatos de saúde e vereadores falam em pelo menos 16. Seriam as unidades de atendimento imediato, as UAIs Guanabara e Alterosas, a maternidade pública de Betim, localizada no bairro Teresópolis, além de 13 unidades do programa Saúde da Família. Segundo o vereador Antônio Carlos, do PT, o fechamento das unidades que atendem o SUS é ilegal e prejudicaria Betim, além de 13 municípios próprios, próximos que usam o sistema de saúde da cidade, que já se encontra sucateado.
É agora à tarde, nós vamos fazer uma concentração na porta da Câmara Municipal de Betim, às 14h, junto com vários sindicatos, usuários e trabalhadores, e vamos ao Ministério Público, à reunião do Conselho Municipal de Saúde, e vamos à Defensoria Pública. Entregar 15 mil assinaturas de um grande abaixo-assinado, solicitando a propositura de ação civil pública, pedindo, com pedido liminar, de cancelamento dos fechamentos das unidades de saúde, pedindo intervenção federal na gestão do SUS do município.
Nesta terça-feira, o prefeito Carlyle Pedrosa, do PSDB, publicou um decreto no Diário Oficial do município, onde declara a situação de calamidade financeira e informa, por meio de nota, que só em 2015 houve uma queda de receitas da ordem de R$ 167 milhões, o que significa uma diferença de 10% entre o que foi orçado e o que foi executado financeiramente. Na mesma nota, a prefeitura afirma que Betim tem custeado mais de 65% de toda a rede de saúde. Como alternativa, o prefeito tentou municipalizar o Hospital Público Regional Prefeito Oswaldo Rezende Franco. Com isso, o hospital passaria a priorizar os atendimentos da cidade de Betim, mas o projeto de lei foi rejeitado na Câmara Municipal. O vereador Marcão do Universal, do PSDB, argumenta que a situação da saúde em Betim se deve ao corte de verbas dos governos estadual e federal para o município.
O problema não é local, o problema não é só Betim. Essa crise vem do governo federal, onde está atingindo todos os governos, atrapalhando os municípios. Betim é uma cidade que atende 16 municípios da regional aqui nosso. Então, realmente, o caos aqui estourou devido ao governo federal não estar repassando o que deveria repassar e o governo estadual também não está repassando o que deveria repassar.
Porém, de acordo com o vereador Eutair Antônio dos Santos, do PT, o déficit financeiro do município se deve ao aumento de gastos da prefeitura com cargos comissionados. O vereador afirma que a situação é grave e exige economia, sim, mas considera exagerada a declaração de calamidade financeira. Eutair dos Santos acredita que existem outras áreas que podem sofrer cortes antes da saúde.
Se vai cortar, corta em outros segmentos. Corta nos contratos, corta nos convênios, corta no salário dos cargos comissionados, dos apostilados irregulares, mas cortar da saúde é levar a nossa população a uma situação mais crítica do que já está. Se hoje quatro UAIs, que são as UPAs da cidade, não consegue atender a população, e se fechar duas?
O Sindisaúde Betim, Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, repudia o fechamento de pontos de atendimento e afirma que, mesmo antes da declaração de calamidade financeira, já estava previsto um corte da ordem de 70 milhões na saúde. A diretora do Sindisaúde Betim, Berenice de Freitas, afirma que os impactos que o fechamento das unidades deve ter na saúde municipal, afirma que os impactos que o fechamento das unidades deve ter na saúde municipal vão prejudicar Betim, Contagem, Belo Horizonte e as cidades próximas.
Se essa maternidade fechar, o que eles estão dizendo é que vai fechar e vai transferir para o hospital. Para a maternidade fechar, ela ser transferida para o hospital regional, que já tem uma maternidade lá de alto risco, a prefeitura tem que fechar 30 leitos no hospital. Então, é fechar 30 leitos de clínica médica, que é onde a gente tem mais problema, né? Não tem vaga. E fechando as duas UAIs, que é a unidade de atendimento imediato, né? Que em outros lugares chama UPA, unidade de pronto atendimento, são duas que eles querem fechar, nós estamos dizendo o seguinte, que a população vai morrer sem atendimento. Porque onde vai colocar? Não tem estrutura física, não cabe as pessoas nos lugares.
Bom, Vinícius, nessa tarde, a Prefeitura de Betim deve se pronunciar sobre como, de fato, vai ser a reestruturação da saúde no município e se realmente vão ter unidades de saúde fechadas, quantas são e onde são essas unidades. É com você.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. Agora, 1h04, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. No Facebook, você pode acompanhar também, que é o facebook.com/UFMGEducativa e no twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Soraya Fidelis e Deise Paiva. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, da coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.